Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 79ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos ao nosso vereador Joalcei Alves que faça a leitura da Bíblia, Colossenses, capítulo 1, dos versículos 3 ao 7. Oração em favor dos colossenses. Colossenses 1, versículos do 3 ao 7.
Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que você tem em Cristo Jesus, e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que vocês esperam e que está guardado por vocês no céu. Essa é a boa notícia que vocês receberão. Está trazendo muitas bênçãos e vai ser espalhado pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez vocês ouviram falar a respeito da graça de Deus e conheceram a verdade. Tudo isso que vocês aprenderam com Epáfas, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviços em favor de vocês, como foi o fiel servidor de Cristo. Amém.
Senhoras e senhores vereadores, a ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Número 484, protocolo 1609/2024/LEGE, vereador Juca. Tribuna livre para a senhora Soraya Salomão, secretária de Desenvolvimento Social, a fim de explanar sobre a atual situação da gestão da pasta. Número 485, protocolo 16219/2024/LEGE, vereador Egídio Carvalho. Ao Executivo, a substituição e instalação de lâmpadas conforme endereços indicados. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Consulta os vereadores se há requerimento verbal.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Joalcei Alves.
Senhor presidente, muito bom dia. Bom dia, colegas vereadora, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Zuma Cinello, colegas vereadores, ao nosso plenário que nós prestigia na manhã desta terça-feira chuvosa e a nossa comunidade que acompanha através da transmissão pelas redes sociais, Paulo Ricardo. Senhor presidente, solicito ao requerimento verbal que seja encaminhado ao vereador Clemente com ajuda na montagem desse documento, em nome de todo o Poder Legislativo de Uruguaiana, a intervenção das nossas lideranças da Bancada Gaúcha Federal, junto ao Ministério da Pesca e Agricultura, bem como o Ministério da Previdência Social. O INSS e demais órgãos relacionados para atender a demanda dos pescadores referente ao seguro defeso. Senhor presidente, nós fomos questionados e chamados para alguns atendimentos. Me desloquei à localidade de São Marcos, no sábado pela manhã, e também acredito que os gabinetes dos vereadores têm recebido a preocupação que está causando a mudança de uma lei que aconteceu em 16 de setembro por parte do governo federal quanto ao auxílio defeso dos pescadores. Somente na nossa cidade, presidente, hoje se encontram 194 famílias sem nenhum tipo de assistência prestada pelo período do defeso, o qual impossibilita os pescadores de realizar a sua atividade que mantém o sustento das suas famílias por questões burocráticas. O governo fez um projeto de lei que alterava o modelo de cadastro e nem os órgãos estão preparados para realizar essa alteração. A gente buscou contato com os responsáveis pelo INSS e fomos muito bem assessorados pela Emater, que está tratando diretamente junto ao governo do Estado. As lideranças, vereadora Márcia, estão buscando esse atendimento, só que, na verdade, a situação, senhor presidente, as pessoas se encontram perdidas, pois a situação não é em Uruguaiana, não é a nível do nosso Estado, e sim a nível do governo federal, que precisa agir urgentemente. Então, a gente vem respeitosamente pedir o apoio de todos os vereadores num documento em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, que peça urgente a nossa bancada gaúcha uma intervenção junto ao governo federal pois famílias já estão passando fome. Famílias já estão passando fome há 2 meses sem ter um alimento em sua residência. Ontem a gente teve uma ótima notícia por parte da Emater, que junto ao governo do Estado, não o governo federal, o governo do Estado está providenciando o envio para a nossa cidade em torno de 250 cestas básicas para proporcionar um alimento a essas famílias dos pescadores. Mas não é suficiente. Não é suficiente uma cesta básica para famílias que dependem dia a dia da sua alimentação. O vereador Juca conversou com 32 famílias e quando a gente conversa com as famílias, não foi o vereador Juca, foi o Poder Legislativo de Uruguaiana, porque todos os vereadores estão juntos. Estava lá o vereador Juca, mas representando o Poder Legislativo de Uruguaiana em conversar com essas famílias, e eu sei que todas, inclusive na sua sala, senhor presidente, recebemos alguns dias atrás mais pescadores, o vereador Clemente também estava lidando com isso, então a gente pede, vereador Clemente, que buscamos junto a toda a nossa liderança um atendimento urgente a essas 194 famílias em Uruguaiana, pois a situação é dramática em todo o estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Jocim. Podemos também fazer em nome da casa um documento, né, em nome da mesa diretora, um documento para que seja encaminhado aos órgãos competentes, pedindo providências e manifestação a respeito destas famílias que se encontram nesse momento em estado de vulnerabilidade, viu? A gente atendeu aquele dia, o vereador estava presente, a gente vê a necessidade das famílias. Duas coisas que não tem tempo para esperar, é a saúde e a fome. São duas coisas urgentes e essa casa está sempre atento às demandas do nosso município. Então, nós iremos providenciar essa documentação em nome da mesa diretora pedindo providências com regime de urgência urgentíssimo aos órgãos competentes. Coloco em votação os requerimentos, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos então agora a nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moções. Número 446, protocolo 1610/2024/LEG, bancada progressista. Apoio ao projeto de lei do deputado federal Covatti Filho para reconhecimento de Uruguaiana como berço do transporte rodoviário internacional, coração do Mercosul. Moções de congratulações e louvor. Número 447, protocolo 1613/2024/LEG, vereador Egídio Carvalho. Ao jornalista José Luiz Chiarelli, pelo lançamento do livro Uruguaianense Não Vive Sem Rádio. Número 449-452, protocolo 1622-1625/2024/LEG. Vereador Carlos Delgado, a empresa Segunda Pele pelos 22 anos de existência. A diretoria eleita da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Uruguaiana, e a diretoria eleita da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul. Ao Tênis Clube Rio Branco e aos organizadores do 8º Open de Tênis Fernando Bastos Fittipaldi. Aos produtores e organizadores do projeto, além do HIV, Conhecimento e Inclusão. Número 453, protocolo 1611/2024/LEG, vereador Joalcei Gonçalves. A Igreja Cristo Vive, em homenagem aos formandos dos projetos sociais, Pelotão de Gideão, Pelotão Águia, Pelotão Elite. Moções, votos de pesar. Número 448, protocolo 1620/2024/LEG, bancada progressista. A família de Marli Terezinha Menezes da Silveira. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se.
Bancada Republicana, se soma as moções.
Bancada Republicana, Podemos, PDT, Progressistas, todas as bancadas somando-se às moções. As moções estão aprovadas. Discussão e votação únicas. Solicitamos à nossa secretária a leitura dos pareceres ao PL 126/2024.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei número 126/2024, Protocolo 1432/24, procedência do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso de áreas e instalações do local denominado Cantão, no 5º Distrito, São Marcos, do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Relator, vereador João C. Gonçalves, Juca. Parecer. Conforme abordado na proposição, o município necessita, através da presente concessão, reativar aquele espaço físico que já foi muito frequentado pelos munícipes. Vale destacar que a primeira licitação foi deserta. Agora, para novo processo, objetivando a concessão onerosa, impõe-se a necessária observância dos dispositivos da legislação federal e do decreto municipal vigente e, para a legitimidade do processo, revogam-se as leis 5.309, de 2021, e 5.556, de 2023. Desta maneira, de forma indispensável, o cumprimento das obrigações fixadas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, regulamentada no âmbito do município, nos termos do Decreto nº 145, de 2024, até se chegar ao proponente vencedor que apresentar a melhor proposta, a partir da oferta mínima estipulada com base em laudo de avaliação a ser realizado pela Comissão Municipal de Avaliação de Bens Imóveis, COMAB, para fins de locação do imóvel objeto desta concessão onerosa. Analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. E ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o nosso parecer técnico é favorável ao projeto de lei em questão com as alterações propostas. Sala das Comissões, em 14 de outubro de 2024. Vereador João C. Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a esta comissão, para análise e parecer, o projeto de lei ordinária, número 126/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, qual busca autorizar o município a proceder à concessão de uso, a título oneroso, de áreas e instalações do local denominado Cantão, no 5º Distrito, São Marcos, do município de Uruguaiana e da outras providências. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamento, analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como sua coerência junto aos cofres públicos e o impacto na sociedade local. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e a competência do Poder Executivo para propor a presente matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente a concessão que ora é pleiteada, uma vez que a empresa vencedora da licitação precisará adotar as providências necessárias ao pleno funcionamento do camping, ficando com a exclusiva responsabilidade de buscar, junto aos órgãos ambientais, os respectivos licenciamentos, que lhe permita a exploração econômica, a título de manutenção e conservação do local, mediante economato, cobrança de entrada e de uso dos diversos serviços e equipamentos disponibilizados aos usuários, exceto da rampa de acesso ao rio de uso universal e gratuito. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente com os documentos anexos sob as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 126/2024. Sala das Comissões, 4 de novembro de 2024. Zuma Rodrigues Ancinello, vereadora, bancada Republicanos, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Públicos, Saúde, Educação, Segurança, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e a competência do Poder Executivo Municipal para propor a matéria. Já ao passo do mérito, vê-se que o referido PL seguirá os trâmites exigidos a esses processos, iniciando-se com a devida autorização do Poder Legislativo, observando os preceitos legais que tratam sobre o uso dos bens municipais por terceiros, estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 15 da Lei Orgânica do Município, sob pena de nulidade do ato formalizado em inobservância a tais procedimentos, e ainda, de forma indispensável, o cumprimento das obrigações fixadas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, regulamentada no âmbito do município, nos termos do Decreto número 145 de 2024, até se chegar ao proponente vencedor que apresentar a melhor proposta, a partir da oferta mínima estipulada com base em laudo de avaliação a ser realizado pela Comissão Municipal de Avaliação de Bens Imóveis, COMAB, para fins de locação do imóvel objeto desta concessão onerosa. Frisa-se que a empresa vencedora da licitação precisará adotar as providências necessárias ao pleno funcionamento do camping e demais reparações da respectiva área, ficando com a exclusiva responsabilidade de buscar, junto aos órgãos ambientais, os respectivos licenciamentos, que lhe permita a exploração econômica a título de manutenção e conservação do local mediante economato, cobrança de entrada e de uso dos diversos serviços e equipamentos disponibilizados aos usuários, exceto da rampa de acesso ao rio de uso universal e gratuito. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 126/2024. Sala das Comissões, 18 de novembro de 2024. Vereador Egídio Antônio Rufino de Carvalho, progressistas e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que proceda a votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim, 1 ausência, está aprovado o projeto de lei número 126. Em primeira discussão, solicitamos à nossa secretária que faça a leitura aos pareceres ao PL 98/2024.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 98/2024, protocolo 1271/2024/LEG. Procedência, vereador Egídio Carvalho, que denomina Jesus Maria Macuco a praça localizada no conjunto habitacional Dr. Olavo Vanderlei Rodrigues. Chega a esta comissão para análise e parecer o projeto de lei ordinária número 98 de 2024, de autoria do vereador Egídio Carvalho, qual busca denominar Jesus Maria Macuco a praça localizada no conjunto habitacional Dr. Olavo Vanderlei Rodrigues. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como sua constitucionalidade, efeitos diretos e reflexos em nossa comunidade. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e sua competência para propor a presente matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente a adoção da respectiva homenagem ao senhor Jesus Maria Macuco. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 98/2024. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2024, vereadora Azul Mancinello e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Da análise. Encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 98/2024, que denomina Jesus Maria Macuco a praça localizada no conjunto habitacional Dr. Olavo Rodrigues, de autoria do vereador Egídio Carvalho, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição contida no projeto de lei número 98/2024, sendo que em análise das formalidades se verifica a existência ou histórico de vida e atividades desempenhados pelo homenageado na justificativa do projeto de lei e certidão de óbito comprovando o lapso do falecimento, conforme o artigo 66, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município. Não consta ao projeto de lei o documento assinado pelos moradores da localidade, pois o conjunto habitacional Dr. Olavo Rodrigues, até o presente momento, não possui moradores, não sendo possível atender à providência solicitada no artigo 66, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, estando devidamente justificada e, consequentemente, não afronta aos dispositivos legais. O projeto de lei número 98/2023 possui interesse público, requisito que não pode ser esquecido, está devidamente demonstrado, o qual foi em sua regimentalidade instruído corretamente com as normas esculpidas no regimento interno da Casa Legislativa e a Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. Em razão de que não foi informado a localização da praça, conforme devidamente exposto e justificado, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 98/2024, de autoria do vereador Egídio Carvalho. Uruguaiana, 22 de novembro de 2024, vereador José Clemente da Silva Correia, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Cumprimentando as senhoras vereadoras, cumprimentando aos senhores vereadores, cumprimentando Emiliano, que prazer tê-lo aqui conosco, Robson Thiago, Paulo Ricardo, pessoas importantes que prestigiam esta sessão quando está em votação esse projeto de indicação que homenageia o ilustre uruguaianense, um homem que estava muito adiante do seu tempo e foi considerado um gênio. Por quê? Poucas pessoas talvez tenham conhecimento do que significou o nosso amigo Macuco, com quem tivemos oportunidade de trabalhar lá nos primórdios, na Rádio São Miguel. E no final da década de 60, nós tínhamos apenas emissoras de rádio uruguaiana. Televisão, nós só ouvimos falar em televisão. Não sabíamos como é que funcionava, o que era um programa televisivo. E o Jesus Maria Macuco construiu um transmissor e um aparelho receptor de televisão. Esse aparelho foi colocado na vitrine, ali no cruzamento da Domingos de Almeida com a Rua Santana, onde funcionava a loja Emul. Em uma vitrine foi colocado um equipamento, um transmissor, para que então, na parte superior, artistas uruguaianenses, músicos, apresentassem shows, espetáculos. E esses programas foram apresentados por Antônio Cândido Mendes de Souza e Mário Dino Papaléu, na época, os grandes locutores do rádio, os grandes profissionais do rádio, né, que fizeram história. E as pessoas aglomeravam-se em frente à Emula ali, em frente ao antigo Hotel Glória, para assistir os programas que apresentavam os artistas uruguaianenses, gaiteiros, trovadores, música tradicionalista. Então era uma grande atração dos domingos à noite as pessoas aglomerarem-se e assistirem esses espetáculos, não é? Deleitavam-se com a profunda e alta tecnologia do Macuco. Foi o homem que instalou todos os equipamentos também do nosso Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, quando requeria um engenheiro para aquela tecnologia, o Jesus Maria Macu conseguiu implantar e fazer funcionar todos os equipamentos que até hoje estão instalados aqui na nossa Santa Casa. Por essa razão que eu acho procedente esta homenagem, essa lembrança desse grande nome da tecnologia uruguaianense, Jesus Maria Macuco. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem. O PL 98/2024 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Apenas para registrar, o projeto de lei número 126 foram 9 sim, 1 ausência e 1 abstenção. Solicitamos à nossa secretária que faça leitura aos pareceres ao PL 121/2024.
Comissão de Justiça, de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 121/2024. Procedência, vereadora Zuman Cinello e vereador Carlos Delgado. Relator, vereador José Clemente da Silva Correia, do Podemos, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do município a banda municipal de Uruguaiana. Da análise, encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 121/2024, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do município a banda municipal de Uruguaiana, de autoria da vereadora Zuma Cinello e vereador Carlos Delgado, para análise e parecer. O relator manifesta profundo reconhecimento à proposição contida no projeto de lei número 121/2024, uma vez que valoriza a banda municipal, que é um símbolo da tradição cultural, mantendo vivo o repertório de músicas tradicionais, marchas e hinos que possuem grande valor histórico e cultural, além de preservar a herança musical local. A Constituição Federal atribui ao poder público, com a colaboração da comunidade, o dever de promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro. Artigo 216, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ao município, por sua vez, compete promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local. Artigo 30, inciso 9 da Constituição Federal, que no mesmo sentido prevê a norma fundamental municipal, artigo 9º, inciso 10 e artigo 196 da LOM. Nesse passo, ao dispor sobre o patrimônio cultural local, a proposição se insere no âmbito da competência legislativa municipal, artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Inexistindo também vício formal de ordem subjetiva, porquanto se trata de matéria sobre a qual não incide a reserva de iniciativa, artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, por simetria, e artigo 94, inciso 7 da LOM. Sendo que, em âmbito local, o registro de bens culturais de natureza imaterial é regulado pela Lei nº 9.570/04, a qual prevê que manifestações musicais como forma de expressão são passíveis de registro. Artigo 1º, inciso 3. A banda municipal leva música de qualidade a pessoas que muitas vezes não proporcionam fácil acesso a concertos ou apresentações musicais, desempenhando um papel crucial na formação e desenvolvimento de músicos locais, especialmente jovens, e oferecendo uma oportunidade para que músicos aprimorem suas habilidades, aprendam com profissionais experientes. Além de promover a cultura, a banda municipal também fortalece o senso de comunidade, reunindo pessoas de diferentes origens e idades em torno de uma paixão comum pela música, sendo que essa integração ajuda a promover a coesão social, pois a música tem o poder de unir e criar laços entre os membros de uma comunidade. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei número 121/2024, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Zuma Cinello e o excelentíssimo senhor vereador Carlos Delgado, o qual declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do município a banda municipal de Uruguaiana, o relator manifesta parecer favorável ao referido projeto de lei. Uruguaiana, 21 de outubro de 2024. Vereador José Clemente da Silva Correia, relator, e demais votos a favor. Comissão de Finanças e Orçamento. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e a competência do Poder Executivo para propor a presente matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente o pleito em comento. Eis que declarar como patrimônio cultural de natureza e material do município a banda municipal de Uruguaiana. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 121/2024. Sala das Comissões, 28 de outubro de 2024, João Sei Alves Gonçalves, vereador, bancada do Progressistas, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Públicos, Saúde, Educação, Segurança, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e sua competência da vereadora Zuma Cinello e Carlos Delgado para propor a matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente a presente proposta legislativa a fim de declarar como patrimônio cultural de natureza e material do município a banda municipal de Uruguaiana e da outras providências. Frisa-se que o projeto é mantido pelo município e é ofertado gratuitamente à população. Recebe estudantes a partir dos 10 até 21 anos de idade. A Banda Sinfônica Municipal de Uruguaiana é 14 vezes campeã estadual, sendo 8 vezes campeã consecutiva. Atualmente é a corporação mais vitoriosa no ranking de bandas do sul do Brasil, segundo dados da Agência de Bandas do Litoral Norte. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 121/2024. Sala das Comissões, 11 de novembro de 2024. Vereador Paulo Inda Kleinubin, do Podemos, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. O PL 121/2024 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convite número 39, protocolo 1616/2024/LEG, segundo encontro das câmaras municipais do Rio Grande do Sul, dias 28 e 29 de novembro de 2024.
Registramos a participação do diretor da Escola do Legislativo, falando sobre a tecnologia, ajudando a educação para a cidadania. Com a palavra, o vereador José Clemente. O senhor vai fazer o convite agora?
Vou fazer um convite em relação ao nosso seminário amanhã, seminário do Carnaval. Nós queremos convidar a comunidade, convidar os demais pares aqui para participar. Entendemos, quando propusemos a lei, de que o Carnaval de Uruguaiana, e aqui nós não estamos nos inferindo na organização do Carnaval, e que isso fique bem claro, mas o Poder Legislativo, que inclusive muitas dessas questões passam aqui pelo Poder Legislativo, é muito importante que haja um fórum de discussão para que se faça um apanhado de informações de tudo isso que acontece no cenário do Carnaval e a gente consiga não somente uma radiografia do que é o Carnaval de Uruguaiana, as dificuldades que tem o Carnaval, mas também os caminhos, as proposições e aquilo que pode se diagnosticar. Todo ano nós enfrentamos situações diversas relacionadas a esse evento em Uruguaiana e nós entendemos que devemos aprofundar uma discussão e a Casa Legislativa tem esse papel e nós vamos fazer aqui. Ainda agora pela manhã, nós confirmávamos a manifestação de algumas pessoas, até do Rio de Janeiro, que têm conhecimento em relação àquele evento que é o Carnaval do Rio de Janeiro, que possam contribuir nesse diagnóstico e encaminhar, inclusive, sugestões para que a gente possa contribuir com o Poder Executivo neste evento que é o Carnaval de Uruguaiana. Então, Repito, a nossa intenção aqui não é avocar para nós a realização ou dizer como tem, que tem sido ou como fazer o carnaval, e sim buscar elementos que possam contribuir em todo esse certame. Muito obrigado.
Muito bem, vereador. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente. Redação final.
Projeto de lei ordinária número 68, protocolo 972/2024/LEGE, vereador Egídio Carvalho. Denomina José Lander Paz Brites a Rua 5, na Chácara do Sol, localizada no município de Uruguaiana. Projeto de lei ordinária número 122, protocolo 1417/2024/LEGE, vereadores Carlos Delgado. Denomina professor Ciro Carvalho Leão uma parte da perimetral e toda a extensão da Travessa 45 do bairro Cidade Nova, em Uruguaiana.
Justificativa de ausência parlamentar.
Vereador João Sei Gonçalves justifica ausência parlamentar na data de 3 de outubro de 2024. Vereador Paulo Kleinubin justifica ausência na data de 19 de novembro de 2024.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa.
Balancete número 10, protocolo 1628/2024/LEGE, Poder Legislativo. Balancete do mês de agosto de 2024.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 154, protocolo 1619/2024/LEGE, Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito encaminha a resposta ao requerimento número 480 do vereador Clemente.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mails número 56 a 58, protocolos 1617, 1618, 1624/2024/LEGE. DENIT encaminha a resposta ao convite para audiência pública.
Peço a palavra aí, presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, este tema que o DENIT está respondendo agora aí, em relação à audiência pública, eu estou aqui com o documento do DENIT que está respondendo, ele diz aqui, informamos que esta ação não está relacionada às atividades do DENIT, não temos dados e informações para somar ao debate em questão, que é a audiência pública que se realizará dia 28 aqui, em relação às questões que envolvem o possível pedágio e ações em relação à ponte internacional. Quando nós requeremos aqui antecipadamente informações do governo federal para que pudéssemos falar em uma possível audiência pública, o governo federal encaminhou aqui está os documentos do governo federal que foi encaminhado, tanto da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares Federativos, do Gabinete do Ministro de Transportes, do Ministério das Cidades, da Secretaria de Articulação Institucional, do Planejamento e Orçamento. E o que acontece? Todos os documentos, e está no CPL da Câmara, para que todos possam ver, não há informações concretas de nada disso. O Ministério do Transportes, que é de competência do DENIT, o DENIT diz que não sabe nada, aqui está o documento, inclusive, neste momento, sendo respondido aí, que o DENIT não sabe nada. O Ministério do Transporte não sabe nada. A Secretaria de Articulação Institucional não sabe nada. Né? O governo federal, né, deveria ter alguém, e a gente já está vendo aqui pela essa farta documentação, de que ninguém avoca para si a responsabilidade de dar essa informação do que realmente tem em relação a esse assunto. Buscamos informações e não temos ninguém do governo federal que tenha essa responsabilidade de forma que possa nos dar informações. E eu vejo com preocupação isso, porque a gente vê que continua o assunto sendo pautado, conversado, mas o governo não se manifesta em momento algum. Então, apenas para que fique aqui registrado que esse documento de hoje, mais uma vez, está a resposta do DENIT aqui dizendo de que a privatização da ponte internacional Getúlio Vargas, Agostinho Pedro Justo, de suas consequências, informamos que esta ação não está relacionada às atividades do DENIT e que não temos dados, informações para somar ao debate em questão. É muito preocupante isso. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente, apenas colaborando com a sua manifestação. Importante que a comunidade tenha também participação nessa audiência, uma vez que envolve a nossa ponte internacional, uma diretriz do governo federal. Simplesmente fomos surpreendidos numa manhã com a notícia. Não há nenhum aparato, não há ninguém que nos dá informação, e nós precisamos discutir esse assunto na casa, de uma vez que nossa cidade é uma cidade fronteiriça, aonde temos do outro lado Passo de Los Libres, e onde temos uma ponte que, durante o dia, milhares de pessoas cruzam para a Argentina, argentinos para o Brasil, pessoas da Argentina que trabalham aqui, gente que tem residência lá. Então é uma situação bem complicada o que nós estamos vivendo. Eu acho importante que esse registro aqui fique bem claro à comunidade. A Câmara já oficiou os departamentos, as instituições, para que estejam presentes para esse momento tão importante, que queremos discutir um assunto de relevância econômica, de grande impacto para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Por gentileza, pode continuar a leitura dos e-mails, por favor.
Ministério do Planejamento encaminha a resposta ao requerimento número 455 do vereador Clemente. A Gergs encaminha ofício circular número 18/2024, prorrogação prazo consulta pública número 7, referente tratamento esgoto BRK ambiental. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado. Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 1538 a 1584/2024 e ofícios número 164 ao 166 da Comissão de Serviços Municipais.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 543 ao 545/2024 e autógrafos números 147 e 148.
Passamos ao período das comunicações. Vereador José Clemente, inscrito para fazer uso do período das comunicações.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e a comunidade que nos acompanha, tanto aqui de forma presencial quanto pelas redes sociais, eu vou falar mais uma vez da preocupação que eu tenho em relação às manifestações da Gergs, que é a agência reguladora do serviço, da prestadora de serviço uruguaiana da BRK, que fornece água e trata do esgotamento cloacal em Uruguaiana. Eu já disse aqui, e vou repetir minha crítica de forma muito contundente, de que o interessante para nós em Uruguaiana era ter aqui um escritório dessa empresa, desta reguladora, porque da forma que foi informado aqui, que presta um serviço para nós na regulação dos serviços, não é a forma que entendemos que seja respeitosa a todos nós enquanto comunidade de Uruguaiana. Por quê? Informaram um ponto de chegar a dizer que era híbrida a fiscalização, ou seja, que eles vão no terminal de computador, verificam documentos que são enviados pela empresa e eventualmente aparecem aqui em Uruguaiana. Isso é o serviço que eles fazem. Agora, e esse documento aqui da Gergs, ó, esse documento nos encaminha, quando nós questionamos algumas coisas, que eles estão falando de uma consulta pública e o tema é o seguinte, ó, que trata de proposta de regulamentação de sistemas individuais e ou condominais de tratamento de esgoto para a BRK ambiental em Uruguaiana. Só que eles agora estão dizendo que adiaram a audiência pública essa para o dia 2/12, segunda-feira, a partir das 14 horas. O senhor sabe aonde é? É lá na Borges de Medeiros, lá em Porto Alegre. E aí eles dizem que a população tem um link do aplicativo para entrar. E eu vou me colocar aqui no pacote, e eu, miserável, que não tenho aplicativo, não tenho celular, não tenho nem internet para entrar. Como é que um miserável do Clemente vai acessar isso aqui para saber o que esse pessoal quer? Nós estamos falando aqui, olha o tema, hein? Vou repetir. Tratamento de esgoto para BRK ambiental. Sistemas individuais
e condominais. Eles vão deliberar sobre isso. Eles deram um link para quem quiser dar sugestão. Vou perguntar para o senhor sabia disso? Não, estou perguntando para o senhor lá. Não, né? Talvez aqueles que ouviram aqui na Câmara de Vereadores em outra oportunidade eu falar, sabem disso. Agora eu pergunto e vou repetir. Quantas pessoas da comunidade será que tem acesso à internet para acessar esse link? Você não tem dinheiro para comprar pão, não tem dinheiro para comprar um prato de comida. Vai ter internet no telefone. Né? E aqui está o documento mais uma vez. Uma vez eu já tinha feito isso aqui. A informação desrespeitosa, eu entendo que é desrespeitosa. E este tipo de coisa aqui que dão de informação é verdade. É uma coisa que é de anojar até. Essa é a palavra correta. Então, a sua informação para a comunidade, eu acredito, né, que não tenha utilidade, porque ninguém tem. A comunidade, mas cara, não tem acesso à internet. Se a gente não está aqui falando, ninguém vai saber disso, muito menos participar. Que Deus perdoe quem anda saqueando a comunidade. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente. Segundo inscrito ao período das comunicações, o vereador João Alcei Alves.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, no uso da palavra aqui, cumprimento as colegas vereadoras, Márcia e vereadora Zuma, e aos vereadores e a quem nos acompanha através da rede social. Não, vou fazer um manifesto aqui porque é um manifesto bem rápido, senhor presidente. E a gente vendo a fala dos colegas vereadores e, em conjunto, as informações que chegam nessa casa, todas as vezes a gente causa preocupação, pois a função do Poder Legislativo nosso é buscarmos informações, é buscarmos construirmos soluções para as demandas da coletividade. E a gente se depara dia a dia com o descaso do governo federal, que mais uma vez mostra mais deveres ao cidadão e menos direito. E começa pela fala agora, na receber de um órgão fiscalizador, uma agência reguladora que não presta o serviço com qualidade, e já existe uma indicação dessa casa, né, colega vereador Clemente, nós temos que buscar junto ao Executivo Municipal a implementação de nós termos a agência reguladora em Uruguaiana, e eu tenho certeza que a agência reguladora estadual vai começar a sentir o momento que ela passar de parar de arrecadar os 2% que a tarifa do consumidor paga todos os meses. O consumidor paga para essa agência que presta um desserviço à nossa comunidade. Mas também a gente se depara, senhor presidente, a informação vindo de um órgão federal que não tem conhecimento nenhum da questão do pedágio e já se encontra, assim, bem avançado, pois a Secretaria de Planejamento do Governo Federal é quem busca esse estudo e o momento que ela faz, que ela fala e se pronuncia, tem esses requisitos que vai ser o futuro. Por quê? Porque o governo se exime da sua responsabilidade de manter, no mínimo, as condições da infraestrutura, de nossos portos, das nossas estradas, ele transfere a responsabilidade para o cidadão que vai ter que pagar para usar. Já paga todo que é tipo de imposto, já paga todas as situações. Então, já passa uma parte, seu vereador Clemente. Agora nós se deparamos com a situação da pesca, que vem um projeto de lei que causa maior preocupação às pessoas que não estão sendo assistidas pelo direito a elas. Então, o que acontece? Nós estamos preocupados porque é um descaso do governo federal. Nós se deparamos também nos últimos dias nós tivemos visitando a Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento, lá no CadÚnico, que está lotado, e a Comissão de Serviços Municipais tem que ir lá verificar a situação, lotado. Sabe por quê? Porque o governo, mais uma vez, fala que vai dar auxílios às pessoas, o CadÚnico, os benefícios, e quanto menos espera, faz uma mudança que vai ter que ser feito um cadastramento, tirando o benefício dessas pessoas, causando imensas filas, como está naquela repartição lá, lotado de gente que não tem direito ao benefício. Isso aí ganha tempo para o governo. Ele deu uma pedaladinha, deixando as pessoas 3, 4, 5 meses sem receber seus benefícios. Isso aí causa preocupação. O governo federal, mais uma vez, está dando mais deveres ao cidadão, porque se tu não paga, não é teu direito. Se tu não cumpre a tua obrigação, não é teu direito. E está tendo menos deveres, porque ele não está cumprindo o seu papel. E isso está se tornando um cenário político. Desrespeitado pelo governo federal. E como nós, vereadores, que estamos aqui de frente, porque o governo federal não está junto à nossa comunidade. O governo federal não sabe a realidade do cidadão lá do bairro Nova Esperança, que está passando dificuldade por não ter acesso ao seu benefício de R$ 600, que é o alimento para ele.
O governo federal não sabe que em Uruguaiana 198 famílias não estão recebendo o auxílio pesca? Porque ele fez uma mudança. Lá um secretário, lá um ministro que está sentado numa mesa, não sabe que aqui no final Uruguaiana está causando preocupação e fome a essas pessoas. Então a gente todos os dias tem que analisar e ver. O governo federal, mais uma vez, desrespeita o cidadão, dando mais deveres e menos direitos. Concedo a parte, seu vereador Zé Clemente.
Apenas para ilustrar, vereador Jolcei, aqui está o documento do Ministério do Planejamento, que diz que não tem conhecimento daquela matéria que nós estamos falando, e diz que é responsabilidade do DENIT cabendo aquele órgão. E aqui está o documento do DENIT dizendo que não tem conhecimento e que precisa de documentos sejam anexados no ofício que nós fizemos aqui, cobrando informações, para que ele possa se manifestar vendo o documento. Mas é exatamente o documento que nós estamos pedindo para ele, se existe isso ou não. Né? Então, nos leva a crer que parece que ninguém sabe nem o que estão fazendo por lá. Obrigado.
Antes de concluirmos a nossa reunião, eu quero trazer uma alerta à nossa comunidade. E aqui, em nome da mesa diretora, nós iremos já oficiar o doutor André para estar conosco, para tratar de um assunto muito importante do final do ano agora, de final de ano, os golpes que têm acontecido na praça. Através das redes sociais, WhatsApp, o chamado Pega Ratão, ligações, lamentavelmente, né, as pessoas às vezes só recebem uma ligação e as instituições financeiras dizem tem tanto liberado para você, a pessoa às vezes não tem nem noção do que é o empréstimo que ela está fazendo. Isso é um golpe também, não deixa de ser um golpe. E também, né, o derrame de dinheiro falso que já está circulando na nossa cidade. Então, nós precisamos convidar o doutor André, esses dias ele esteve no rádio também falando a respeito desse assunto, para trazer essa informação e a gente trazer esse alerta à nossa população, trazer esse alerta à nossa cidade, para estar muito atentos à questão de documentação através das redes sociais, as informações. Às vezes você recebe uma ligação, pessoa pedindo o número do teu CPF, esses dias até uma nova modalidade, né? A pessoa recebe uma encomenda pelo correio em casa. Então, tem várias modalidades de golpes na praça acontecendo, e principalmente nessa época agora natalina, aumenta-se muito a incidência desses golpes. Nós precisamos estar atentos a isso. Período de comunicação dos líderes de bancada, o vereador José.
Em conjunto, já que na fala do vereador José Clemente, e a gente já fez uma indicação ao Poder Executivo Municipal, ao vereador Clemente, embasado na criação da Agência Reguladora Municipal, e a gente, novamente, a gente vem afirmar o compromisso que devemos trabalhar assim, pois o senhor imagina esses recursos destinados à agência reguladora a nível estadual sejam revertidos aqui para a agência municipal. Com isso, nós faremos uma agência com estrutura apta a atender as demandas da comunidade, que é quem é prejudicada dia a dia em nossa cidade. Então, é um tema importante, deveremos trabalhar assim junto à administração, pois a indicação já foi feita, acredito que duas vezes, e nós deveremos trabalhar assim, pois teremos condições dessas centenas de ações que tem junto à agência reguladora para chegar a um documento que não traz explicação nenhuma, mandando ligar para um 0800. Na hora de cobrar do cidadão, ele cobra. Se o cidadão não paga, é cortado. E na hora do cidadão cobrar seu direito, manda ligar para um 0800. Está sendo invertido os valores da nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Jossei. Não havendo mais inscritos, declaramos encerrada a 78ª reunião ordinária deste ano de 2024. Tenha todos uma ótima tarde de terça-feira. Que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.